Nome, Karina. Cidade, Petrolina, Pernambuco. A pergunta. A infidelidade sempre será considerada ruim? Como traduzir os verdadeiros sentimentos diante de situações adversas?
Bem, aí é onde entra. Antes de pensar em fidelidade, eu quero converter em outra palavra, lealdade. A gente precisa ser leal uns aos outros. A infidelidade conjugal é uma falta, sem dúvida. Principalmente se ela é oculta, ela é oculta do parceiro ou da parceira, e se há uma promessa, bem, por trás a pessoa mantém uma relação diferente, e pela frente ela promete fidelidade. Então isso é uma fraude, né? Eu creio que esse é o problema, é uma deslealdade, é uma quebra de confiança. A quebra de confiança é o problema. Porque tem pessoas que são preocupadas apenas com a fidelidade, e ainda mais fidelidade sexual. E tem vários graus de deslealdade, de indecência entre amigos, entre irmãos, entre companheiros de ideal, entre colegas de profissão. Existe aquele espírito de camaradagem que pode ser bem vicioso, que é o corporativismo de profissionais que se protegem. Tudo bem que a gente precisa aprender também, não é? Assim como até no meio da marginalidade, os criminosos que são companheiros entre si, né, com, ai, que tivéssemos aquela lealdade nos ambientes do bem. Essa pessoa que está apaixonada no mal, se ela um dia virar para o bem, ela pode se transformar. Metanous, conversão, no grego, no original, os primeiros textos registrados dos evangelhos era metanous, que é metanoia em português, existe, que é uma transmentalização para melhor, uma mudança mental para melhor. Não é conversão só, a partir de agora eu me faço a profissão de fé, sou profitente de uma fé. Não, isso é superficial também, tem que ser um compromisso da alma, um engajamento da alma. Isso não é simples, não é fácil, esse compromisso de fé, não ficarmos na superfície, irmos à profundidade. E isso não é fácil para ninguém. E entender isso, que é o religiosismo, como a ética, ou a etiqueta. Tem gente que usa não a etiqueta, não. A ética como uma coisa de máscara. Sou uma pessoa muito ética, muito ética. Mas assim, só preocupado com o que as pessoas vão cobrar dela em termos de ética. Não o que ela cobra por sua consciência, que pode ferir não só a ética, a moral de um tempo. Lembremos de Mahatma Gandhi com a desobediência civil, que era agir de forma criminosa, segundo as leis de uma época e lugar, mas que eram leis injustas. O que vocês acham da lei escravagista? E quem se rebelava contra a lei escravagista? E contra que lei Mahatma Gandhi estava propondo haver uma reação não violenta? A lei de um país invasor, que gracinha, né? Eu chego aqui, entro, invado o seu território, digo, estabeleço um estado em cima do seu estado, e agora digo que o seu território é meu território. Ele disse, isso, contra isso eu me rebelo. Me rebelo sem agressão, sem violência, até excessivamente dócil. Que acredito que Jesus não propôs isso. Jesus propôs que fôssemos até agressivos. Mas agressivos, não necessariamente violentos, e sim assertivos, afirmativos. Até no princípio de julgamento, existe o julgamento contra legem, que é um ato de coragem do magistrado, de sentir que uma certa situação é tão claramente justa ou injusta, que esse magistrado ou magistrada julga contra o que está estabelecido em lei. Em lei eu digo tipo legal, direito positivo, que está lá em texto legal. Porque aqui nos Estados Unidos há um direito muito consuetudinário, muito de costumes. E no Brasil a gente segue ainda uma escola positivista, que tem seus lados positivos, ou seja, de texto, né? Positivismo, aí voltando ao princípio do positivismo, está lá gravado num texto, não há como discutir, está lá, vamos ler e interpretar, que é o problema, né? Como se diz aqui, dobra, 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 não quebra a lei. Tá na lei, porque foi bem dobradinha, arrumou e encontrou aqui uma frestinha, um furinho, e passa ali arranja uma agulha mais fina para passar por esse buraquinho aqui, aí, mas não quebrou a lei, né? Que tristeza, né, gente? Essas malandragens que a gente julga, a esperteza, o esperto julga que essa história leva vantagem, tá levando vantagem, a gente não passa a perna. É como se a gente estivesse passando a perna na própria sombra. O universo é reflexivo. Se a gente emana amor, volta amor. Se a gente emana malandragem, volta malandragem. Não tem jeito. Ninguém tá vendo que eu, no fundo, tô aqui disfarçando e ocultando. Não adianta. Não é um olho que tá vendo, não. Eu tô emanando essa energia. E essa energia vai voltar para mim.